Uma pessoa está perguntando por que que quando ele está em Figueira, ele ouve sons de abelhas. Mas ele olha ao redor e não vê nenhuma abelha e nenhum inseto que faça esse som. Se ele está ouvindo uma coisa que no plano físico não está se manifestando, pode ser que naquele momento lhe tenha sido aberta a audição astral, no plano astral. Figueira é um local onde as abelhas sempre se sentiram muito bem. Agora que elas estão voltando para casa, isto é, as abelhas, como você sabe, estão se retirando da Terra. Estão voltando para o seu planeta de origem. Só que elas não voltam fisicamente. A vida das abelhas passa para o plano astral e, através das correntes astrais, é que elas voltam para casa. A vida das abelhas, não cada abelha individualmente. E isto que ele ouve aqui, que não está no físico, é porque aqui elas sempre se sentiram muito bem e, à medida que vão desencarnando, vão ficando por aqui, no plano astral. Como essas imigrações são coletivas, não é uma abelha que vai, é a alma, grupo, de toda uma espécie que vai. Então isto tudo não vai direto do plano físico para onde veio, porque elas vieram de uma vida que não é física. Elas vêm de um planeta físico, mas a vida delas não é física lá. De forma que elas têm mesmo que passar pelo plano astral. E uma pessoa está perguntando se a figueira tem intenção de produzir tudo o que consome. E se consome tudo o que produz. Se deve se aproximar da autossustentabilidade. Não seria viável a figueira produzir tudo o que consome, porque nós temos como princípio também o intercâmbio. Temos por princípio a colaboração. E tudo aquilo que a figueira produz, além daquilo que é necessário, ela distribui, ela doa. E da mesma forma ela recebe muitas coisas como doação. E isto faz parte. Nunca a figueira tencionou ser autossustentável, porque isto é impossível. E se deixaria de treinar o intercâmbio, se deixaria de treinar a troca. Então as doações e o intercâmbio faz parte dos princípios aqui. Nem sempre se consegue fazer isto ordenadamente, isto é, aquilo que nos sobra ser trocado por algo que nos falta. Precisava que muitos outros tivessem esta mesma proposta. Uma pessoa sonhou com uma nave que se aproximava da sua casa. E ela podia vê-la muito claramente, mas começou a fechar as portas e as janelas para impedir a sua entrada. E o sonho depois prossegue. Então, isto responde não à indagação de muitos, por que que os nossos irmãos extraterrestres, intraterrenos ou suprafísicos não se apresentam mais, não se mostram mais? É porque, eventualmente, nós não os invocamos o suficiente. Nós sabemos que eles existem, não é? Mas não nos lembramos de chamá-los. Então, eles não vêm se oferecer e não vêm também ser intrusos. Ou não vêm nos assustar. Na Argentina, um deles se materializou e foi ao teatro assistir à conferência. Mas os argentinos souberam isto anos depois. Não sabiam que ele estava lá. E uma pessoa ouviu uma partilha segundo a qual os jovens de hoje estão apáticos porque suas almas nada têm a ver com esta civilização moribunda e que eles são o futuro. Nós não teríamos que generalizar isto, porque os jovens não são todos iguais. Dentro de um jovem pode ter uma alma muito antiga, assim como dentro de um ancião pode ter uma alma muito jovem. E o que é jovem é a alma, e não esta figura externa. Quando se diz os jovens de hoje, isto precisa ver o que se quer dizer, porque há jovens de hoje que nem se interessam por nada disto. E há jovens de hoje que estão muito sintonizados com o futuro. Os jovens não são todos iguais. São as almas que contam, e não a idade física. A idade física pode indicar que naquela encarnação ele está menos condicionado, porque nasceu há pouco. Mas mais do que isto, precisaria ver a alma para saber se é um jovem ou não. Aqui enviaram um parágrafo de Shri Aurobindo pedindo que a gente lesse aqui. Aurobindo sugere que nós temos que tomar cuidado para não nos isolarmos, não nos isolarmos nos nossos dogmas intelectuais e não nos isolarmos no nosso egoísmo. Ele diz o seguinte: cada religião ajudou a humanidade. O paganismo aumentou no homem a luz da beleza, a amplitude e a altura de sua vida, a sua aspiração a uma perfeição. O cristianismo deu-lhe uma certa visão de amor e caridade divinos. O budismo mostrou-lhe um caminho nobre para ser mais sábio, mais condescendente e mais puro. O judaísmo e o islamismo nos ensinou a ser religiosamente fiel na ação e zelosamente devotado a Deus. O hinduísmo abriu-lhe as mais amplas e as mais profundas possibilidades espirituais. E agora diz Aurobindo: seria uma grande coisa se todas essas visões de Deus pudessem se unir e ser uma só. Mas os dogmas intelectuais dos homens e o egoísmo de culto obstruíram este caminho. Por isso é que isto tudo ficou separado e que muitos de nós temos que nascer várias vezes e em cada vida estar dentro de uma dessas religiões. Se elas estivessem sintonizadas, talvez nós tivéssemos menos encarnações. Esta pessoa que outro dia perguntou se o nosso ser tem que autorizar para nós recebermos o novo código genético. Se o novo código genético é implantado sem que a gente tenha esse conhecimento, quem é que autoriza isso? E nós, na ocasião, respondemos que o espírito, a mônada, sabe disto. Que nada se faz em nós, nada acontece em nós, sem que a mônada, sem que o espírito esteja presente, esteja consciente. Então, mesmo que a gente não saiba, não tenha a menor consciência se já recebeu ou não o novo código, ou se vai receber, e mesmo que uma pessoa não se dê conta de que está com um novo impulso, a mônada, o espírito sabe. E isto foi feito junto com o nosso guia supremo, com o nosso guia divino. Agora, a pessoa também fez algumas perguntas a respeito da transformação do karma. Porque nós estamos saindo de um período de karma material. Este código genético, este antigo, ele está coligado com a lei do karma material. E o novo código não está ligado ao karma material, mas está ligado à lei evolutiva superior. Então nós estamos fazendo uma transição da lei do karma material para a lei evolutiva superior, se estamos com o novo código. Então isto é uma transição que se está fazendo. E esta mesma pessoa perguntou se estes seres que aparentemente governam o mundo, que que, segundo certas teorias, são 33 famílias que comandam todos os negócios do mundo, se esses vão receber o novo código genético. O código genético novo é aplicado na consciência, não é aplicado no corpo. E isto é um fato que a nossa mente não pode alcançar. De forma que, se entre estas famílias que conduzem o mundo aparentemente nessas condições, tem alguém que está recebendo o novo código, isto nós não sabemos. E como é que isto prossegue, diz esta pessoa. Bem, esses que governam o mundo neste sentido, estes estão a serviço de outras forças, representam outras forças. Eles estão fazendo o papel deles. Se entre eles tem algum resgatável ou não, isto depende da misericórdia divina ou depende daquilo que é mais secreto dentro deles. Estas forças governam o mundo só na aparência. Aparentemente, existem 33 famílias governando o mundo, aparentemente. Mas, acima de tudo isto, está a realidade. Está aquilo que realmente governa. E se essas 33 famílias continuam governando, entre aspas, aquilo que aparentemente estão governando, isso está controlado. Está controlado por uma força maior do que tudo isto. Nós não temos que nos concentrar nisso, não temos que temer, não temos que nos imiscuir, mas temos que reconhecer que tudo está controlado. Então, é só observar o que está acontecendo e ver do que devemos participar ou não. E o resto está sob um certo controle, que não é da humanidade de superfície. É um controle cósmico, universal e hierárquico. Nós sabemos que certas forças têm autorização para agirem, porque a luz um dia vai resgatá-las. Tudo está aí vivo e tudo está indo para a mesma meta, embora a maioria não saiba o que está fazendo nem que meta é esta. Então, se existem seres que realmente governam o mundo, certamente eles estão sendo governados. E se eles estão continuando assim, é porque uma força maior está conduzindo as coisas assim. Importante é nós sabermos que não existe nada fora de controle. Mesmo quando nós perdemos o controle, mesmo quando nós não estamos controlando, mesmo quando nós sentimos nos controlados, tudo está controlado. Isto também está controlado. E isso também está autorizado, senão não estaria acontecendo. Nós é que precisamos ir aprendendo a ver. Não a ver nas aparências, mas teremos que aprender a ver em outros planos, em outros níveis, em outras dimensões, de outros pontos de vista e assim por diante. Nada existe fora de controle. Este termo fora de controle, isto são coisas de seres que fazem os idiomas, fazem as línguas, mas que não têm uma certa consciência, porque não existe nada fora de controle. Pode estar fora de controle nosso, mas não está fora de controle da ordem universal. E uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre centro planetário e centro intraterreno. Porque ora ela lê que Mistritlan, Erques, Aurora, Lis Fátima, Mirnajai, Beraia, Nutea são centros planetários e ora ela lê que são centros intraterrenos. Qual é a diferença? Se isto é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Isto são núcleos de força que regem o planeta, são os centros de força do planeta, e quando nós chamamos de centro planetário, nós estamos nos referindo quando ele está conduzindo as energias cósmicas. Então, quando ele está recebendo, transformando distribuindo, conduzindo energias cósmicas. Então, isto é um centro planetário. E nós conhecemos 7 entre aqueles que existem. Então, centro planetário, ele está lidando com energias cósmicas. Este centro, que são energias cósmicas, ele se expressa como centro intraterreno. Centro intraterreno é uma expressão do centro planetário. Ou ele se expressa como centro intraoceânico. Ou ele se expressa como centro espiritual aqui na superfície do planeta, ou centros planetários. Ou os centros planetários também podem se manifestar através de um grupo de indivíduos. Então, nos centros planetários, nesse conjunto de energias cósmicas, polarizam-se as hierarquias espirituais dos centros planetários. E os representantes daqueles que são a consciência planetária, a consciência do planeta. Então, num centro planetário, nesse nível de centro planetário, nesse nível de energia cósmica, aqui não há pessoas, não há habitantes, como nos centros intraterrenos, que é uma outra face dele, ou como nos centros intraoceânicos, ou como nos centros espirituais na superfície, que têm habitantes. Para haver habitantes, precisa que ele se expresse de uma outra maneira, que ele tome uma forma mais próxima de certos níveis materiais onde os seres existem. Um centro planetário, como consciência cósmica, como energia cósmica, se projeta até alguns níveis do etérico, do plano físico, mas nenhum centro planetário existe no plano físico. Estas energias se reúnem, agem, se irradiam, se organizam até o etérico. Não existe centro planetário nesse sentido no plano físico. Eles se projetam até o etérico, mas eles estão polarizados não no etérico. Eles estão polarizados em níveis espirituais e divinos, ou outros níveis mais elevados que nós não conhecemos. Então nós não sabemos onde um centro planetário está realmente polarizado. Porque nos níveis superiores, onde ele tem a sua ligação, nós não alcançamos. Está além da capacidade humana de alcançar isto. Agora, quando ele se expressa como centro intraterreno, este é outro nível dele. Num outro nível, ele está se expressando como um centro intraterreno. E esses centros intraterrenos, que existem quantos forem os centros planetários que se expressem assim, esses são prolongamentos dos centros planetários que abrigam civilizações e abrigam humanidades também, em nível intraterreno, em nível interno da Terra, nas dimensões internas da Terra. E ele surge como centro intraterreno, porque é o centro intraterreno que faz o contato da Terra com a vida extraterrestre. Então o centro planetário está cuidando da energia cósmica em si, e ele precisa de uma manifestação como centro intraterreno para poder ser o intermediário entre a Terra e as energias extraterrestres. E os centros intraterrenos também não estão no plano físico. Centros intraterrenos que têm civilizações, irmãos nossos, em nível intraterreno. Esses estão até no etérico, mas um pouco mais além também. Há centros intraterrenos que têm a civilização no etérico, mas têm também civilizações em outros níveis maiores e mais adiantados. O centro intraterreno de Mistritlan, por exemplo, tem civilização em nível divino. Então, isto depende da evolução e da estrutura do centro planetário e do centro intraterreno. Quando o centro planetário se manifesta como centro intraoceânico, faz a ligação entre tudo aquilo que é oceânico, tudo aquilo que é água, tudo aquilo que são mares, com a vida extraterrestre. Então, o mesmo centro planetário pode ter um centro intraterreno, pode ter um centro interoceânico também, porque são manifestações diferentes. E os intraoceânicos, como os intraterrenos, também abrigam civilizações e abrigam humanidades, que também intermediam o contato com a vida extraterrestre. Vocês sabem que existem planetas líquidos. A Terra é um planeta sólido, mas existem também planetas líquidos, existem planetas que são gases, e estes centros interoceânicos fazem a ligação do planeta Terra com toda esta vida líquida que existe pelo universo. Os centros intraoceânicos têm as qualidades inerentes ao elemento água e projetam-se, não, também até nos níveis espirituais e divinos com a sua manifestação. Agora, os centros intraoceânicos, eles fazem um intercâmbio da vida terrestre também com aquilo que é a antimatéria, porque os centros intraoceânicos são mais sutis do que os intraterrenos. Então, o intercâmbio terrestre, material, com a vida imaterial, com a antimatéria, com o contrário da matéria, isso é obra dos centros intraoceânicos. Então, um centro planetário, Erques, Aurora, Mictlán, tanto pode se projetar como centro intraterreno, como pode se projetar como centro intraoceânico. Pode se projetar também como um centro espiritual na superfície da Terra. Então, um centro planetário pode se projetar como um centro espiritual. Nós temos um centro planetário, Mirnajá, que na superfície da Terra se projeta com um centro espiritual materializado. É uma projeção de um centro planetário. Agora, nós chamamos muitas coisas de centro espiritual quando realmente não são. Um centro espiritual não é uma reunião de indivíduos especializados que se reúne para cuidar do espírito. Isto não é um centro espiritual. Isto é um grupo espiritual aqui na superfície. Um centro espiritual, ele é uma projeção de um centro planetário na superfície da Terra. Mas a gente vê que é um centro espiritual, mas não uma reunião de pessoas espiritualizadas, porque esse centro espiritual deve estar fundamentado em qualidades do nível espiritual. Um centro espiritual na superfície da Terra não tem nada a ver com qualidades da vida terrestre normal. Não deve ter, senão não é um centro espiritual. Na superfície, o centro espiritual tem que se fundamentar em qualidades espirituais. E mesmo que não consiga manifestá-la, porque um centro espiritual na superfície se manifesta através de seres humanos, então não é possível expressar com seres humanos qualidades espirituais puras. Mas a manifestação, a fundamentação deve ser qualidade de nível espiritual. Porque os centros espirituais na superfície existem para oferecer a todos aqueles que querem o desenvolvimento espiritual, oferecerem condições de haver esse desenvolvimento. Então o centro espiritual não cria nenhum santo, nenhum ser perfeito. O centro espiritual está na superfície da Terra, fundamentado em qualidades espirituais, realizadas mais ou menos, mas fundamentado, e como campo de desenvolvimento para todos aqueles seres que estão em evolução. Todos, não só seres humanos, mas animais também, vegetais também, minerais também. Isto no centro espiritual deve ter possibilidade de fazer um processo de desenvolvimento espiritual. Senão, não é um centro espiritual. só tem o nome. Agora, os centros espirituais, que são pautados pelas qualidades espirituais e que, portanto, devem oferecer oportunidade a um ser humano, a um cachorro, a um gato, a um pássaro, a uma planta, a uma pedra, isto deve fornecer a possibilidade disto fazer um desenvolvimento, disto estar se coligando com a energia espiritual. E na superfície da Terra, estes centros também têm que preparar os indivíduos, têm que fazer uma preparação, têm que fazer uma formação interior desses indivíduos. Porque nós somos indivíduos, mas o nosso lado interior é muito encoberto, muito secreto, muito desconhecido, às vezes muito inacessível. Então, o centro espiritual deve fazer o preparo interior nosso. Nós não estamos num centro espiritual para aprender a falar, nem para aprender a somar, nem para aprender a trabalhar. Nós estamos num centro espiritual para sermos trabalhados interiormente, internamente. Por isso, o centro deve ser baseado em qualidades, em leis espirituais, senão não se consegue isto. E quando o centro espiritual já está funcionando desta forma, já está fazendo o trabalho interior dentro de certos indivíduos, para esse centro espiritual começam a ser atraídos grupos, porque aí o centro deve evoluir de forma que haja também a formação interior de grupos. A formação de um grupo não é a mesma que de um indivíduo. Formação de um indivíduo, uma formação direta com a alma do indivíduo, com a mônada do indivíduo. A formação de um grupo subentende uma alma grupal, subentende uma reunião de almas, subentende um grupo de almas. De forma que o desenvolvimento de um centro espiritual não é construção de casas, nem compra de terras. O centro espiritual está aqui para reunir indivíduos, para se fazer um trabalho interior dentro deles, com a energia do centro espiritual, obviamente. Ou, então, para reunir grupos de indivíduos, e aí esse desenvolvimento interior levar os indivíduos a uma vida grupal, levar os indivíduos a se agruparem como almas, a perceber o grupo de almas que são. Isso tudo é tarefa do centro espiritual. Num centro espiritual se abre estrada, se capina. Isso são coisas que acontecem incidentalmente, são coisas que acontecem porque nós temos que seguir uma parte física, temos que cumprir uma parte da vida que está dentro das leis físicas. Nós também estamos, num certo sentido, dentro das leis físicas. Mas isso não é a função do centro espiritual. O centro espiritual que não produz um trabalho interior no indivíduo ou nos grupos de almas, isto não é centro espiritual, só tem o título. No centro espiritual tem que se estar muito atento para que a vida não se torne o que é a vida comum. Isto é, a vida pelas tarefas, pelas ações, pelos desenvolvimentos materiais, pela evolução material. Não é isso o centro espiritual. O centro espiritual está cuidando do processo interior, nas almas e nos grupos de almas, se ele já tem uma certa capacidade de atração. Esse centro espiritual, se já está formado e trabalhando, esse centro espiritual, ele começa naturalmente a fazer uma purificação das camadas psíquicas terrestres. Então, a tarefa de um centro espiritual não está só no plano físico e nem no plano interno, profundo das pessoas, mas a tarefa do centro espiritual também está nas camadas psíquicas da Terra, porque as camadas psíquicas da Terra são imundas, como vocês sabem, são sujas. Então, o trabalho do centro espiritual é limpar essas camadas que ele consegue atingir, limpar essa parte psíquica que entra, de uma certa forma, em contato com ele. O centro espiritual não é como o intraterreno e como o intraoceânico, que chega só até o planetérico. Não existe centro intraterreno nem intraoceânico no físico. O centro espiritual se projeta no físico, mas ele não deve perder o fio e não deve perder a sua polarização, que não é no físico. Então, se num centro espiritual nós ficarmos totalmente polarizados na manutenção do centro, na subsistência do centro, isto com o tempo vai deixando de ser centro espiritual e só fica o título, só fica o nome. Porque ele não deve estar polarizado nisso. Ele está polarizado é no plano espiritual, lá que é a polarização dele. E os membros desse centro espiritual devem fazer este trabalho contínuo de estarem polarizados no espiritual. Senão, tudo que eles estão fazendo é uma mera atividade humana. É uma atividade como todo mundo faz, não tem diferença nenhuma. Mesmo vocês façam coisas estranhas, que ninguém faz, que só no centro espiritual que se faz, se os membros não estiverem polarizados no espiritual, se aquilo tudo não é feito em contato com o espiritual, se não existe um fio de ligação entre a força daquelas pessoas, a energia daquelas pessoas, a consciência daquelas pessoas, com o plano espiritual, não há centro espiritual algum. Então, o que faz o centro espiritual é a coligação entre os seus membros e os níveis espirituais. É isto que vai trazer para a vida externa, isso que vai trazer para o plano físico, para o plano concreto, a diferença entre o que se passa num centro espiritual e o que se passa em outros lugares. Mas se os membros, se aqueles seres não estão conectados com o espiritual, se aquilo não está fluindo a energia espiritual através deles, o que eles fazem aqui no plano físico é igual ao que todo mundo faz. A diferença está exclusivamente na vibração e na essência do nível espiritual que deve estar imbuindo tudo o que acontece ali. E isto se dá no plano físico. No plano físico concreto. E Mistritlan é o centro planetário regedor de todos os outros do planeta. É o centro regente do planeta. E todos os outros centros espirituais têm a ver com Mistritlan. Mistritlan representa a regência de todos os centros espirituais. E como centro intraterreno, não como centro planetário, como centro intraterreno, Mistritlán se encontra no plano etérico dos Andes peruanos. Agora, essas manifestações de Mistritlán, como centro intraterreno de Mistritlán, não se dá a conhecer com a mesma frequência que Aurora, que Hermes, que Mirnajá, que Eberá, Nuteia, Fátima, se dão a conhecer. Ninguém conhece até hoje uma manifestação de Mistritlán, uma manifestação concreta de Mistritlán. E centro intraterreno de Mistritlán, provavelmente alguém conhece, mas não é conhecido de um modo geral. Vocês viram o quanto é econômico e o quanto é simples e pouco detalhado o livro que a gente tem sobre Mistritlán, que foi praticamente feito com elementos dados pelos irmãos. Agora, este centro de Mistritlán, nós teríamos que estar atentos a ele, teríamos que estar, como ser interior, muito voltados para ele, neste período do mundo, porque é ele que exprime a polaridade feminina da regência do planeta. E nós temos que entrar numa etapa da polaridade feminina do planeta. E é Mistritlán que exprime essa polaridade feminina entre todos os centros planetários, é aquele que exprime esta polaridade feminina da forma mais perfeita, porque é ela que tem que predominar nas etapas futuras do planeta. Sabe que o planeta tem duas polaridades, masculina e feminina. Mistritlán se encarrega da feminina e de irradiar até que isto esteja totalmente implantado. Isto é um trabalho do Centro Planetário de Mictlan. Mictlan, como nós sabemos, está substituindo Shambhala, que foi o centro regente anterior e que expressou a polaridade masculina. Toda a regência de Shambhala foi uma regência masculina. E dentro desta regência masculina, nós temos as civilizações todas pautadas nisto. Agora as coisas estão mudando, porque é a polaridade feminina que vai se expressar. Então nós estamos realmente em uma terra completamente nova. E nós temos que ver Mictlan como esta nova polaridade, como esta polaridade da consciência do planeta que há muitas épocas não se manifesta. E Mictlan também é um espelho ativo, é um espelho, isto é um captador de tudo o que é cósmico, é um transformador e um transmissor. No centro intraterreno de Mictlan existem civilizações, mas, segundo as notas que vieram, o menos evoluído é sábio. Então é outra humanidade, é outra civilização, não é? É outra gente. Nem sei se é gente. Mas o mais simples é sábio. Porque o centro, com a sua humanidade, estão com a possibilidade de captar o propósito divino para o planeta e para toda a humanidade. E ele consegue captar e aquela humanidade consegue viver o propósito divino. Consegue viver e consegue emanar impulsos para toda a Terra. Então, aquele tanto de vida divina que nós aspiramos viver são impulsos de lá batendo em nós e que nós estamos sentindo e percebemos. Então, fica alimentando este propósito divino em todos, em toda a humanidade. Mas Mictlan colhe também e divide por nós todos e irradia por toda a Terra aquilo que se chama os impulsos que vêm do Sol. O Sol é o regedor do sistema, portanto, um regente da Terra. E esses propósitos solares, quem recebe e canaliza para todos os outros centros e para toda a humanidade é Mictlan. Nós chamamos de propósitos do Sol, porque propósitos do Sol não são a mesma coisa que propósitos de um planeta. O propósito do Sol diz respeito à evolução superior. E os propósitos de um planeta podem não dizer respeito à evolução superior. A Terra, por exemplo, não tem nada que ver com a evolução superior. Precisa de muito estímulo, de muito impulso. Precisa que o coração do Sol esteja muito presente aqui, dentro de nós todos, dentro do planeta, e isto é Mictlan que canaliza. Isto é Mictlan que atrai e introduz aqui. Portanto, Mictlan é uma vibração divina, pura e onipresente, onipresente em todo o planeta, porque este centro planetário, ele é onipresente. O centro planetário, nós dizemos que do ponto de vista intraterreno ele está nos Andes peruanos, mas a consciência dele é onipresente. E a consciência dele não está apenas em todo o planeta, em toda a Terra, mas está também além. Está também em outras áreas do universo. Se Mictlan é onipresente, não há necessidade de nós viajarmos para ir lá. Se ele é onipresente, nós fazemos o contato, nós entramos em comunicação e ele está onde nós estamos. A energia que rege o planeta neste momento, a energia que rege o logos planetário, é também neste momento a polaridade feminina. Então a polaridade feminina que Mictlan representa, ele está fazendo isto em função do logos planetário, em função da consciência planetária, que também está começando a expressar a sua polaridade feminina. O que leva esta consciência do regente do planeta para dentro de Mictlantecuhtli, para dentro do centro planetário, a força que leva isto para dentro do centro planetário, regente do mundo, é aquilo que os homens chamam de senhor do mundo. É aquele movimento evolutivo, é aquele supremo criador, não? Que leva a polaridade feminina, nesta época, antes foi a masculina, que leva a polaridade feminina da regência do planeta para dentro do centro de Mictlantecuhtli. E por isso se diz que o senhor do mundo está em Mictlantecuhtli. Antigamente, nas antigas ordens esotéricas, se chamava esse senhor do mundo de Samat Kumara, como vocês sabem. Mas agora, tudo isso está numa outra etapa. Esse senhor do mundo está também não trabalhando mais como polaridade masculina, mas está trabalhando com polaridade feminina, está fazendo um outro trabalho. Então não tem mais o nome de Samat Kumara, porque Samat Kumara era uma tarefa. Nesta tarefa, esta ligação que é este criador, nesta etapa é chamado de Amunakur. Amunakur foi o nome que o próprio centro de Mictlantecuhtli apresentou. Se ele aparece nos livros, não foi criado por nós esse termo. Agora, Mictlantecuhtli hoje, emanando esses impulsos da polaridade feminina, ele permite, promove que a humanidade possa reconhecer a vontade espiritual do planeta. Então, a humanidade não pode dizer que não sabe qual é a vontade espiritual do planeta, porque Mictlantecuhtli está transmitindo isto. E se ninguém escuta, é porque não ouve, não quer ouvir, não quer escutar. Mas a vontade espiritual do planeta está sendo expressa pelo centro de Mictlantecuhtli, nos planos interiores, junto aos nossos níveis mais internos, as nossas mônadas, etc. E, através de Mictlantecuhtli, nós estamos recebendo não só o amor divino, mas podemos também estar reconhecendo o amor divino. Hoje a humanidade já tem esta capacidade de percepção com o trabalho de Mictlantecuhtli. Nós vamos entrando em contato com outros centros planetários, com vários centros planetários, como entramos em contato com Herques, com Aurora, com Lis Fátima, porque cada centro apresenta certas coisas com a sua própria energia, dentro da sua própria tarefa. Porque assim como Mictlantecuhtli tem todas essas tarefas, cada centro, os outros, têm a sua tarefa. E claro que esta instrução de Mictlantecuhtli chega até nós, filtrada por Herques, por exemplo. Não seria viável, possível, que viesse uma instrução de Mictlantecuhtli e que a humanidade absorvesse diretamente. Que precisa entrar Herques. Precisa entrar Herques filtrando isto. Herques canalizando isto. E passando para nós a instrução da forma mais perfeita que a gente possa compreender, que a gente possa entender. Mas aí nós podemos depois ir estudando a relação entre esses centros e os outros. E hoje, como estamos vendo o Mictlantecuhtli um pouco mais de perto, podemos ir vendo um por um depois, proximamente.